Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com a banda Boca Braba. Banda essa de Viamão que vem mostrando muita força mesmo nesse momento de pandemia, resistência e gritando nos ouvidos de quem realmente precisa ouvir umas verdades. Boca Braba já foi entrevistada pela Arquivo Punk Rock do Sul com o Vini representando, contando muitas trajetórias e o momento atual que eles estavam passando. Confere no YouTube, lá na playlist Histórias Contadas. Mas hoje, além do Vini, temos o Cereja e o Igor para que a gente possa acompanhar mais de perto e conhecer melhor o pessoal que faz parte dessa baita banda. O pessoal tem novidades, né? Eles têm aí lives que lançaram na pandemia. Acredito que até ano passado eles também saíram numa coletânea antifascista. Eles têm projetos que apresentaram muito boa repercussão, onde a gente vê a galera vestindo a camiseta e querendo mais Boca Braba. Mas deixa eu conhecer um pouquinho de onde vem essa galera, por que tanta força, por que tantos berros, por que a gente vai se dando, né, se moldando como artista muito mais no berro, muito mais numa questão de força. Será que é necessário? Será que a banda tem esse viés? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho. Então, Cereja, Igor e Vini, me conta como vocês chegaram nessa cena underground, onde vocês entenderam que o som autoral com as letras próprias podia vir a calhar, poderia vir transformando aí muitas ideias em letras, letras em músicas e acabar cativando um público tão legal. Que lá em 2019 eu pude ver a força da Boca Braba, um show do Thriller Hub Cultural lotadíssimo, lotadíssimo, que foi um evento de lançamento da coletânea volume 1 do Arquivo Punk Rock do Sul. E o pessoal me dizendo, eu vim pela Boca Braba, vim pela Boca Braba. Me conta de onde vocês vêm, pode contar, se apresentar, dizer quem é que tá falando. E me contar como é que foi o início de cada um para chegar nessa cena já como artista ou diretamente, né, como público e depois se desenvolvendo com interesse artístico.
Salve, salve, tudo beleza? Aqui é o Igor. Queria primeiro agradecer o espaço e a oportunidade de estar falando com vocês, né? É muito bom estar aqui. É muito bom estar falando com quem fomenta a cena junto com a gente, né? Que eu acho que, como tu falou no começo ali, é importante a gente, nesse momento de dificuldade, tentar ajudar o amigo que trabalha com música, um amigo que trabalhava antes em evento, né? A galera tá se virando, então acho que quando a gente movimenta a cena, a gente acaba movimentando a vida das pessoas, né? A gente um consegue ganhar um dinheirinho aqui, outro ali, ajuda a pagar umas contas, né? Então é um momento crucial pra gente entender esse momento e as pessoas que fazem o rolê, né? Eu acho que a Boca Braba, desde o seu fundamento, tipo, ela sempre foi uma banda que sempre quis falar. Por mais que a gente fizesse alguns covers, a gente sempre quis falar alguma coisa, passar uma ideia. É uma banda formada por um monte de cabeça dura, né, meu? Tipo, todo mundo tem a ideia muito forte ali, debate muito. E, de certa forma, é algo muito produtivo, assim, como banda, e faz a gente ter essa identidade, né? Que eu acho que é bem da nossa região aqui de Viamão, a nossa galera é assim, e a gente meio que acaba se representando essa galera, né? Não só de Viamão, acho que, como no geral, a galera se identifica por isso, né? Porque eles, acho que conseguem se sentir parte, porque, na verdade, a gente tá expressando esse todo, né? A gente acaba expressando a referência de cada um ali dentro, e eu acho que isso ajuda que a gente universalize nossa música, assim, tipo, que a gente consiga trazer mais pessoas pra nossa volta, não só pra nossa banda, né, mas pra fomentar essas coisas que eu falei ali no começo, né, das pessoas que trampam com isso, das pessoas que, ah, o cara que produz música, o cara que, sabe, então eu acho a cena forte, unida, é bom pra todo mundo, assim, em vários aspectos.
Salve, Lê, salve família aí do Arquivo Punk Rock. É, como o Igor comentou já, gostaria também de agradecer aí o espaço e também parabenizar pelo trabalho de vocês, que a gente foi conhecer mesmo galera que fomenta a cena com mídia, né? Quando a gente saiu daqui, né, pela primeira vez lá em 2015, a gente foi tocar em Santa Catarina e pela primeira vez a gente viu as mídias que estavam cobrindo o evento, cobrindo o lançamento das bandas da cena, até divulgando bandas novas. E a gente sempre sentiu falta disso aqui, né? E agora a gente começa a ver o pessoal movimentando a cena daqui também, e é muito da hora. Vocês têm feito um trabalho aí muito forte, da mesma forma que a maioria das bandas aqui é totalmente no amor também, né? Ninguém tá esperando viver disso, a gente gostaria, mas é meio que uma utopia, né? Então não tem. O que leva o trampo é o amor pelo que a gente faz. Falando da Boca Braba, a gente começou o nosso som lá em 2014, fazendo cover e tal, e não durou muito tempo, assim, foi questão de 2-3 meses que a gente sentiu a necessidade de começar a fazer música própria, parar de cantar música dos outros e começar a levar uma mensagem. Na época, a pessoa que tinha mais embasamento e já tinha escrito muita coisa, assim, para falar sobre todos esses temas políticos sociais aí que a gente retratou no primeiro CD, até temas como ditadura, era o Vinícius. Então, no primeiro CD, basicamente, toda a temática, todas as letras, tudo foi ele que puxou. E a partir do segundo CD, a gente começou a querer se envolver mais, entender mais os temas de cada letra, dar pitaco. Aí acho que a gente começou a participar mais como banda, assim, nesse sentido, né? Não só na parte instrumental, né? Nas ideias do que está sendo dito. E a gente vem levando dessa forma desde então. Os dois primeiros CDs a gente basicamente decidiu meter o dedo na ferida mesmo, era necessário. E aí, a partir do terceiro CD, a gente começou a questionar, assim, se era realmente só isso que a gente podia passar, se a gente podia, de repente, tentar passar uma visão mais de um incentivo, né, um lado positivo das coisas para quem estava ouvindo. Então a gente tentou buscar mais disso no terceiro CD, que é Resistir ao Compromisso. Claro que a gente sempre vai seguir contestando, então tem muito dedo na ferida lá, mas tem letras como Nova Visão, Bota Uma Fé, que são músicas que a nossa intenção era passar uma ideia mais positiva, né? A gente vem buscando espaço na cena, como eu comentei antes, é meio utopia querer viver disso, então a gente segue fazendo tudo no amor desde sempre. Nessa pandemia aí, a gente usou esse tempo que, já que a gente não podia mais estar nos palcos, né? A gente, inclusive, tinha um monte de show marcado em tudo que era estado aí diferente. 2020 ia ser um degrauzinho a mais ali pra banda. E a gente teve que parar com tudo. Então a gente usou esse intervalo pra mexer com coisas que a gente não tinha tempo antes, né? A gente conseguiu botar a nossa loja online a rodar. A gente conseguiu fazer algumas lives aí, como tu comentou. A gente começou fazendo com o que a gente tinha ali, né, que era com áudio de celular mesmo. A gente fez uma segunda já um pouquinho melhor, depois em estúdio, lá no Lacos. E aí, por último, a gente conseguiu ainda fazer uma live com uma qualidade bem satisfatória, que foi junto com o apoio da Lei Aldir Blanc, aqui de Viamão. A gente fez um projeto junto com a Acorde. E a gente segue compondo, segue buscando. Aí a gente tem um plano para lançar single, para lançar full. E a gente não para quieto, né? Mesmo cada um com seu trabalho, com a sua vida rodando, a gente tenta não deixar a banda morrer, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai levando durante anos, a gente quer ter isso pro resto da vida, mas tem que se policiar para não deixar parar, porque realmente, né? A nossa rotina vai nos esmagando, se a gente deixar de lado, a coisa vai estagnar. Então a gente tá fazendo esse trabalho aí forte para não parar quieto. Os guris também se envolveram mais de um tempo pra cá, então a gente tá com outros projetos aí que eles vão anunciar na sequência. E tudo, enfim, tentando otimizar esse tempo aí que a gente não pode estar tocando na rua, mas a gente tem que produzir material de alguma forma, né?
Realmente seria já um trabalho de formiguinha, mas imaginar que vocês vão tocar isso a vida inteira já deu uma alegria aqui no meu coração. Que sim, a gente sabe que banda também não é o mar de flor todo momento, mas de qualquer maneira a vontade de tocar e a vontade de falar, né? E carregar essa raiz aí que o Igor falou, que eu fiquei muito contente com a fala dele. A diferencial da Boca Braba, se é que tem isso, né? O diferencial. Mas algo que eu vejo que chama muita atenção é que fala de uma comunidade, fala de uma vivência, fala de uma raiz, que muitas vezes a gente vê um rock, um punk rock, um hardcore, que é muito comercial e tudo bem, né? De vez em quando a gente até gosta de ouvir. Mas para fazer um público cativo, acredito que tem que falar de suas raízes, de suas vivências e com a sua comunidade em primeiro lugar. Pensando agora na história de vocês, meninos. Igor, tu já teve outras bandas? Tu tem alguns projetos paralelos que estão acontecendo? Ou tu chegou na cena sem ter ideia de tocar, quando viu já tava tocando. E como é que foi, Cereja, pra ti esse cenário aí em Viamão? Tu via outras bandas? Que bandas que vocês foram vendo surgir e que cresceram com vocês e as que ficaram no meio do caminho? Me conta esse olhar aí, né? De como que uma banda agarra na outra pra continuar o rolê acontecendo. Ou se não tinha cenário nenhum em Viamão e vocês estão aí como pioneiros. Me conta essa história desse cenário.
Ah, eu acho que muito da base que eu tenho hoje é por causa do meu pai, claro, das influências musicais dele, assim, ele sempre gostou de rock, de um rock mais clássico, assim, digamos. Ele tem ainda uma coleção grande de CDs, que até essa semana eu fui lá e perdi um tempinho lá futricando nos CDs, ouvindo umas coisas novas, tipo, umas coisas de jazz, uns Billie Holiday, uns Neil Diamond, que é onde que ele tem um monte de CD do Neil Diamond lá. Então, umas coisas assim que eu não conhecia e eu, desde pequeno, tive a oportunidade de conhecer graças a ele, né? Ele sempre gostou muito de CD, comprava muito CD. E aí eu cresci assim, né? Ouvindo ele ouvir música alta em casa. Então, acho que com certeza isso aí foi o que me moldou, assim. Já tive banda antes da Boca Braba. Aqui em Viamão, eu toquei com a Backside, que era um projeto que tinha com o Chico, o Álvaro, o Doug na bateria, uma galerinha que, na época de adolescente mesmo, a gente fazia até alguns shows no espaço urbano. Consegui pegar uma canchinha legal e uma introdução do que viria depois, né? Que é a Boca Braba, né? Porque eu acho que hoje a Boca Braba, ela demanda muito da gente, né? A gente tem um compromisso muito grande com a banda. Então eu, pessoalmente, teria muita dificuldade de ter outro projeto, porque, querendo ou não, tudo que eu queria dar de esforço pra banda teria que ser pra Boca Braba, entendeu? Tipo, trampando, tocando a vida. É muito difícil tu deixar tudo em ordem o tempo todo, né? E quando a gente tem esses pontos de atenção dissipados em várias coisas, assim, eu acho que a gente perde um pouco da força e da efetividade das coisas. Então, acho que a Boca Braba hoje, ela toma todo o meu tempo musical, basicamente, assim, tudo que eu ouço, eu faço pensando na Boca Braba, pensando como a gente pode puxar essa referência para algo que a gente vai produzir, né? Então, hoje eu não me sinto com espaço para ter outro projeto, assim. Talvez no futuro, quando as coisas estiverem mais tranquilas, né, dê pra pensar em algo, mas meu foco total é na Boca Braba, que eu consegui aprender muita coisa, né? Nesse último tempo, como eu falei, eu tive uma pequena introdução do que seria ter uma banda. E a Boca Braba, ela expandiu esses horizontes pra todo mundo que tá ali, né? Porque a gente curou uma bolha que é normal de qualquer cena, né? Que é, tipo, ficar tocando nas casas de show da região, conhecer as pessoas da região e não sair desse mito da caverna, digamos assim. E graças a Deus, a gente, com a Boca Braba, conseguiu levantar a cabeça, respirar, entender onde é que tá o eixo da música, por que que as coisas são como são, né? E eu acho que a gente tendo esse tato e estando focado 100% na banda, a gente conseguiu construir e constrói até hoje muitos projetos massas, assim, com artistas diferentes, com referências musicais e visuais diferentes. A gente consegue fazer um molho bem legal disso tudo e entregar pra galera, né?
Então, Lê, aproveitando o gancho do Igor, rock pra mim também veio de berço, né? Minha mãe, roqueira. Não tinha como cair longe. Eu lembro quando eu era criança, descobrindo os LPs dela em casa. Aí perguntava pra ela o que que era. Mãe, o que que é isso? Aí era um Deep Purple, tinha um Uriah Heep, Pink Floyd, Led. E aí fui começando a ouvir ali aos poucos. Aí eu cheguei um dia pra ela e perguntei: mãe, o que que é Kiss? Que eu vi as camisetas, vi as coisas. O que que é Kiss? Daí ela, opa, peraí. Aí ela foi lá e comprou 3 CDs pra mim. Comprou um Iron, um Guns e um Van Halen. Falou, ó, vai estudar, depois a gente conversa. Aí, daí pra frente, eu fui por conta, né? O rock entrou na veia. E quando eu era adolescente, dos meus 11 até meus 18, praticamente, eu fui atleta. Então eu não tinha tempo pra ter banda e tudo. Eu já tocava guitarra desde muito criança, mas não conseguia tocar, não conseguia ter banda, porque eu não tinha tempo para nada. Então eu acabava acompanhando muito o Igor nos rolês de banda e tudo dele. A gente é amigo desde, sei lá, 10, 11 anos de idade. Então minhas primeiras experiências assim nesse meio foram com ele, acompanhando ali o rolê com a gurizada dele. Mais tarde eu tive um projeto com uns amigos de Novo Hamburgo, que se chamava Don't Feed the Bears. Era uma banda meio ska punk, assim. A gente começou a fazer composição e virou mais um HC melódico. Mas a gente nunca saiu do estúdio. A gente só fez alguns ensaios e tal, nunca fizemos show, nunca lançamos nada. Mas enfim, foi minha primeira experiência, né? De tocar com galera, de fazer ensaio, de compor. Então essa foi minha primeira banda. Hoje em dia, eu não sinto necessidade de fazer um projeto paralelo pelos mesmos motivos que o Igor citou. Eu não tenho mais tempo, mais energia para botar em outra coisa. Tudo que eu tenho, eu coloco na Boca Braba. Também, musicalmente, é a banda que supre, né, minha necessidade de estar tocando e tal. Eu já pensei em ter banda de reggae, em banda de ska, surf music, mas nada que me fizesse ter pilha de levar a sério, compor, ensaiar, fazer turnê, show, etc. Então, esse sentimento só o hardcore me passa, né? Lá em 2014, quando eu terminei minha primeira faculdade, aí eu consegui finalmente pensar em ter banda e tal. Foi daí que eu juntei os guris, né? A gente sentou lá, eu, o Vini, o Max e o Matheus na época, e começamos a fazer ensaio, tocando covers e tal, e foi aí que surgiu a Boca Braba. 3 meses depois a gente não aguentava mais e já tava fazendo som próprio, batizando a banda, o Igor entrando, né? O início da Boca Braba mesmo, o Igor entrou junto, porque antes não tinha nem nome, né? Então foi basicamente assim que a coisa começou, né? Falando da cena aqui de Viamão, a gente sabe que teve uma cena nos anos 80 e 90 aqui na cidade, que eu acredito que era até muito mais forte do que a cena que a gente pegou quando começou a tocar. Mas a gente não viveu essa cena, né? A gente conhece a galera dessa época e o que a gente sabe é por relato deles. Então, assim, eu sei que tinha um festival de metal que rolava atrás da igreja aqui no centro de Viamão. Hoje em dia é um baita de um terreno abandonado, sem utilização nenhuma, até perigoso. Mas na época rolava um eventão que parecia como se fosse a Oswaldo Aranha lá da vida. E hoje em dia tem músicos na cidade, mas eu não posso dizer que tem uma cena ativa. Tem a galera do rap, tem músico psicodélico, tem nós do hardcore, tem mais outras bandas que a gente conheceu também no meio do hardcore, como Balde de Sangue. Teve galera que frequentava Suel, do skate, do surf. Enfim, teve um movimento forte e alguns desses músicos ainda estão na ativa. Mas na cidade em si não tem um espaço que esteja rolando show direto, eventos e tal. E quando a gente chegou na cena, existia ainda um certo movimento. Tinha um cara chamado Fagner, mais conhecido como Fafá. Ele tinha aberto um bar chamado Javali, que era um bar podreira de rock, assim, que circulava toda a galera das bandas aqui de Viamão ali. E o intuito dele quando abriu o bar foi justamente esse, foi botar a galera a trocar ideia ali dentro, trocar figurinha e tal, e fomentar a cena da cidade, né? E é o que acontecia. E aí, por conta disso, o Fafá encabeçou também o MERV, que era o Movimento Ensaio de Rua de Viamão. Já tinha muitos anos rolando o Merda, né? Que era o Movimento Saiu de Rua de Alvorada, e ele trouxe pra Viamão também. Então ele pegava, juntava 4, 5 bandas locais ali, algumas de fora também. A gente rachava o aluguel dos equipamentos e fazia na Praça da Querência, aqui em Viamão, que já tem um palquinho, tinha uma arquibancada, puxava o gato do poste ali da luz da praça mesmo e fazia acontecer. Então, quando a gente começou a frequentar o Javali, foi bem no início da Boca Braba, a gente não tinha nem registro ainda, gravado, nada. E era aquela coisa incomodando ali pra estar tocando e tal, até que um dia surgiu a oportunidade da gente tocar no ensaio de rua. Quando a gente tocou, todo mundo curtiu, e daí pra frente a gente tocou em quase todas as edições, né, que vieram. E eu acho que esse foi o último movimento mais ativo de cena aqui na cidade que a gente pegou, assim. Acho que a gente pegou o final de um movimento, na verdade.
Para o mundo, Igor Cereja, a Boca Braba tem ideia ainda até o final desse ano? Tem algum material para ser lançado? Algo que vocês estão esperando alguma data certa, alguma data comemorativa para lançar? Alguma outra questão de incentivo à cultura que vocês têm aí em Viamão? Seja microcrédito, seja o PIC, né, o Programa de Incentivo à Cultura, ou outras leis de incentivo aí em Viamão, tem algo que vocês estão visando e buscando estar participando, ou coisas que não precisa ser de incentivo, né, que o underground ele é feito do que acontece com a gente, com o que a gente tem. Me dizendo isso, eu quero agradecer, né, a vocês, agradecer, conhecer um pouco mais. E quando a gente estava mandando um áudio aqui para o outro, eu mandei mensagens para lembrar como é importante se aproximar das bandas, importante se aproximar da história do Igor, do Cereja, saber de onde que veio, como é que veio também, né? E como que foi se estruturando a banda, até porque outras bandas que vão surgindo e que vão começar e vão escutar em algum momento a conversa de vocês e conhecer vocês, vão saber mais ou menos o norte para si, né? Às vezes a gente quer tantas coisas e uma banda por si só, bem trabalhada, bem empenhada, pode suprir inúmeras coisas. Já outras pessoas vão querer várias bandas porque não tem nada a ser alcançado e sim de se experimentar, e tá tudo certo também. Mas ouvir a experiência de vocês, entendendo como o Boca Braba vai se organizando e vocês vão se empenhando para que isso dê certo, né? Achar aquilo que vocês já estavam buscando, me parece uma fórmula muito legal também para poder concretizar sonhos com uma banda. Então eu agradeço e me avisem aí se tem novidades para que a gente possa continuar acompanhando Boca Braba Hardcore.
Ah, legal. A gente tem bastante projeto bacana pela frente. A gente tem um material que a gente produziu com o pessoal da Tormentos, né, meu? Que foi pra live lá, que tá no YouTube. Acessa lá, YouTube Boca Braba Hardcore lá, e tem as nossas lives, nossos clipes lá. Mas principalmente essa live que a gente fez com a Tormentos, aí a gente instrumentou uns sons deles, né? E a gente tá planejando aí pra gravar e o mais rápido possível, assim. Então, além disso, a gente já tem mais alguns singles que a gente tá trabalhando, né? E é isso. A gente pretende... É que tem algumas coisas em paralelo que vão definir se essas coisas vão andar rápido ou vão andar devagar, né? Que a gente já tá conversando, já tá agilizando, mas a questão é que a gente tá planejado pra lançar com certeza alguma coisa até o final do ano. A gente não consegue ficar tanto tempo sem lançar nada, seja uma live, seja um single, seja um clipe, seja um lyric que a gente lançou agora. Então a gente sempre tá fazendo algum movimento, né? A gente tá gravando agora uma série de, tipo, episódios em formato meio que de podcast com alguma galera que a gente conheceu, né, meu? E aí a gente pretende fazer uns episódios aí, uns 3 ou 4, e começar a lançar, né? E é isso, cara. Então tem bastante coisa rolando, né? Eu acho massa, tipo, como tu falou, é uma perspectiva minha, né? Que eu falo aqui da banda, como eu vejo as coisas, né? Pra onde... eu quero que elas se conduzam, assim. Mas é como tu falou, cada um tem o seu teto com a banda, com a música em si, né? E eu acho que esse é o mágico de tudo, tu conseguir conciliar tudo e saber aproveitar melhor de tudo, assim, né? Então, eu acho que é por aí, assim. A gente tem bastante coisa vindo e tem que ficar esperto aí. Eu queria agradecer o espaço, né? Agradecer o papo que a gente teve. E eu acho que papos assim fazem com que a cena cresça de um modo coletivo absurdo, assim, né? Tu cria a cena dessa forma, né? E como eu já falei antes, essa cena, ela se alimenta, né? Um ajuda o outro, e eu acho que assim a gente constrói um coletivo organizado, produtivo, bacana, sabe? Acho que cada vez o pessoal tá mais pra frente nesse sentido, assim. Isso é muito, muito bom de ver, assim. Dá muita força pro cara trabalhar, né? Tem muito ambiente produtivo e tal. Então que as coisas melhorem aí, que a gente possa logo, depois dessa pandemia, todo mundo vacinado, graças a Deus, se fechar de novo e voltar a fazer o que a gente fazia de melhor, né? Que é tocar ao vivo, conhecer as pessoas, botar nossa banquinha do merch, que a gente não, nem sabe mais o que, como é que é fazer isso. Sabe, mas faz muito tempo que não faz isso, né? Então... acho que é isso, agradecer o espaço aí e muito obrigado em nome de todos da banda, assim, né? Todos da banda ficaram muito felizes com o espaço, então estão muito gratos aí.
Bom, é isso, é bastante coisa pra sair. Essa parceria com a Tormentos aí na live acabou saindo mais fácil, assim, mais fluido do que a gente esperava, né? Como o Igor comentou antes, a gente pegou uns sons que já era da Tormentos e criou bases novas pra eles cantarem em cima. E aí a gente acabou, né, levando pro hardcore, até a pedido deles, que foi uma surpresa. E aí a partir disso vai sair um EP mais pra frente, que é esse que a gente tá tentando viabilizar, como que vai gravar, onde e tal. Tem algumas possibilidades, né? A gente tem os singles aí que vão pra sair, a gente tá trabalhando num full que é pro ano que vem, a gente, pelo menos a previsão, né, pro ano que vem, mas a gente não consegue falar muito ainda sobre, porque a gente tá recém compondo, recém procurando o conceito do disco, enfim, mas também é um trabalho que vai vir pro ano que vem, com uma divulga forte, a gente vai buscar aí selo, produtor, tudo que puder, para dar aquela ajudada no lançamento, divulga, né. A gente vai seguir aí trabalhando com merch, à medida do possível. É claro, a gente está numa fase complicada aqui na vida pessoal de cada um. Tá sobrando pouco tempo para fazer as coisas, mas a gente não vai deixar parar, e conforme as coisas melhorem, a gente vai conseguir fazer com que a banda também ande um pouco mais rápido. Mas o importante é não parar o trampo, né? Então é isso, esperamos aí que a vida volte ao normal logo, queremos retomar aí as produções, tudo que ficou parado, né, com a pandemia, tinha muita coisa legal para sair, então vai dar um trabalhinho ali para retomar tudo, mas a gente não vai perder nenhuma oportunidade que a pandemia acabou interrompendo ali, né, tanto as viagens que a gente ia fazer, quanto as produções que a gente ia fazer aqui com as bandas aí, amigos, ídolos, né, também. Então, é isso. Obrigado, Lê, pelo espaço. Aqui o Punk Rock, vida longa aí pra vocês. Mais uma vez, eu parabenizo pelo trampo que, assim, se já tem uma banda e tá ali na cena e tal, e não desistir é difícil. Eu imagino que pras mídias que estão na volta alimentando esse cenário, também seja muito difícil. Acredito que elas ainda não tenham o reconhecimento que deveriam, mas o trabalho de vocês está sendo muito bem feito e acredito que veio para somar na cena, e também espero que vocês continuem fazendo esse trampo e otimizando e aprendendo, melhorando sempre. Então é isso, pessoal. Grande abraço, obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Tamo junto, nunca braba.
Milhada pra geral, louco, pois é muito viciante. Mata milhares por ano, enriquece o trabalho. E agora? Deixa eu fazer uma nervosa. Eu tenho as curas de casa, quando ela chora. Eu tô no cura, pro furo, que é difícil a volta. Ele de nota, ele corra, por isso eu vou falar. Quantos parentes e amigos dessa nota vai levar? Vai, que gente ia. O que aconteceu, sua vida escureceu. Ele se perdeu na maldita. Perdeu e fui embora, a pupila dilatou. Foi bom, virou escravo da criptonita. Que judiaria!
Boca Brava, HC, Tormento, ZMC na área.
É nóis, satisfação.
Uau!